Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Antes Feito do que Perfeito, mas Nunca Mal Feito, de Gabi Lopes. É um livro brasileiro de desenvolvimento pessoal publicado pela Citadel em 2022. Com linguagem acessível e orientação prática, a obra enfrenta um problema comum em estudos, carreira, projetos criativos e decisões cotidianas, a paralisia produzida pelo medo de errar, pela insegurança e pela exigência de um resultado ideal antes mesmo do primeiro passo. A proposta não é defender descuido ou improvisação permanente. O próprio subtítulo estabelece a distinção central entre abandonar o perfeccionismo improdutivo e preservar a responsabilidade na execução, segundo a apresentação da autora. O livro reúne 31 lições sobre disciplina, constância e formas de superar obstáculos do cotidiano, apoiadas em reflexões e exemplos próximos da experiência pessoal e profissional. Seu propósito é ajudar o leitor a transformar intenção em prática, reconhecendo que progresso depende de ação repetida, ajustes e autocuidado. Trata-se, portanto, menos de um manual técnico de produtividade do que de uma leitura breve sobre hábitos, atitude diante das falhas e continuidade diante das dificuldades. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ação suficiente como resposta à paralisia perfeccionista. O eixo do livro está na crítica à ideia de que uma tarefa só merece ser iniciada quando houver segurança total, condições ideais ou domínio completo de todas as variáveis. Essa expectativa pode transformar o cuidado com a qualidade em adiamento. Projetos permanecem no planejamento, decisões são postergadas e oportunidades deixam de ser testadas. Gabi Lopes propõe deslocar a atenção do resultado impecável para a realização possível no estágio atual. A utilidade dessa mudança é concreta. Uma entrega inicial permite observar falhas, receber retorno, corrigir rotas e acumular experiência. A inação, por sua vez, não oferece material para aprendizado. A obra trata o medo de falhar não como uma anomalia a ser eliminada, mas como uma condição humana que precisa ser administrada para não controlar as escolhas. Isso evita uma leitura simplista de que basta ignorar riscos. Agir antes de estar completamente pronto significa reconhecer limites e ainda assim realizar um próximo passo proporcional. Em trabalho, estudo ou criação, a premissa favorece versões preliminares, metas menores e decisões revisáveis. A tese se distancia tanto da busca obsessiva pelo detalhe quanto da pressa sem critério. O objetivo é produzir avanço verificável, sem confundir perfeição com competência. Em segundo lugar, o subtítulo preserva o compromisso com qualidade e responsabilidade. A expressão "mas nunca mal feito" delimita a proposta e impede que ela seja reduzida a uma defesa de entregas descuidadas. O livro sugere que abandonar a perfeição não equivale a abandonar critérios. A diferença entre aceitar que um trabalho pode ser melhorado e negligenciar preparação básica, prazos, consequências ou respeito por quem receberá o resultado. Essa distinção é relevante porque o perfeccionismo costuma se apresentar como responsabilidade, embora muitas vezes produza procrastinação. A alternativa apresentada é uma responsabilidade funcional: fazer o necessário com atenção, concluir o que é viável e aperfeiçoar com base no que foi realizado. Na prática, isso pede priorização. Nem toda atividade requer o mesmo grau de refinamento, e gastar energia excessiva em detalhes de baixo impacto pode comprometer tarefas mais importantes. Ao mesmo tempo, compromissos que afetam outras pessoas não justificam improviso ou baixa qualidade sob o pretexto de agir rapidamente. O valor do título está justamente nessa tensão. A ação deve ter um padrão mínimo confiável, mas não precisa esperar um padrão imaginário e absoluto. Para o leitor, o critério passa a ser a adequação ao propósito, aos recursos disponíveis e ao momento da tarefa. Essa abordagem torna a noção de produtividade mais ética e realista, pois associa execução a julgamento, e não apenas a velocidade. Em terceiro lugar, disciplina e constância como mecanismos para superar obstáculos diários. A autora apresenta 31 lições ligadas à disciplina, à constância e ao enfrentamento de obstáculos cotidianos. Esse foco desloca o desenvolvimento pessoal de grandes viradas pontuais para comportamentos repetidos. A razão é simples: objetivos amplos dependem de ações que podem ser retomadas mesmo quando a motivação oscila. Disciplina nesse contexto não precisa significar rigidez extrema. Ela funciona como um modo de reduzir a dependência do entusiasmo momentâneo e preservar algum grau de continuidade. A constância também oferece uma resposta ao padrão de começar intensamente e interromper ao primeiro erro, atraso ou dificuldade. Em vez de interpretar contratempos como prova de incapacidade, o leitor é convidado a tratá-los como parte do processo de ajuste. Essa perspectiva tem aplicação em rotinas de estudo, organização de demandas profissionais, cuidado pessoal e projetos de longo prazo. Pequenas ações recorrentes tornam tarefas complexas mais administráveis e permitem avaliar se a estratégia está funcionando. Como a informação disponível não detalha cada uma das 31 lições, não é possível atribuir técnicas específicas à obra. Ainda assim, o tema declarado indica uma ênfase clara em transformar reflexões em práticas sustentáveis. O ganho analítico do livro está em conectar ação imperfeita e repetição começar é importante, mas retornar à tarefa e corrigir o curso é o que converte iniciativa em resultado. Em quarto lugar, medo, insegurança e expectativas externas como fonte de bloqueio. Além da organização de tarefas, o livro aborda fatores emocionais que impedem a ação, especialmente medo, insegurança e sensação de incapacidade. Esses estados podem ampliar a percepção de risco e levar a pessoa a esperar validação externa antes de agir. A obra propõe refletir sobre a maneira de lidar com os obstáculos, em vez de supor que a simples existência deles define o que é possível fazer. Essa ênfase tem alcance prático. Reconhecer um bloqueio permite separar uma limitação real, que pede preparo ou mudança de plano, de uma antecipação catastrófica que apenas impede o início. O livro não se apresenta como tratamento psicológico nem como substituto para apoio profissional quanto necessário. Sua contribuição está em oferecer um enquadramento cotidiano para a autoanálise e para escolhas mais deliberadas. O medo de errar pode, por exemplo, ser enfrentado por meio de passos menores, revisão de prioridades e aceitação de que a aprendizagem inclui tentativas imperfeitas. As expectativas alheias também exigem avaliação, pois podem induzir comparações e metas desconectadas das condições pessoais. Ao valorizar o cuidado de si como investimento no próprio percurso, Gabi Lopes vincula produtividade à sustentabilidade emocional. Assim, produzir mais não é o único fim. Importa construir uma relação menos punitiva com a própria execução, sem perder responsabilidade pelos compromissos assumidos. Por último, formato breve. Lições aplicáveis e limites de profundidade da proposta. Com 160 páginas, o livro se posiciona como uma leitura de desenvolvimento pessoal direta, estruturada para apresentar reflexões e orientações de aplicação cotidiana. Esse formato favorece leitores que procuram uma introdução acessível ao problema da procrastinação associada ao perfeccionismo e que preferem exemplos próximos da rotina profissional e pessoal. A linguagem relatada como clara contribui para que os princípios sejam convertidos em perguntas práticas. Qual é o próximo passo possível? Que padrão de qualidade é suficiente e que hábito pode ser retomado hoje? A presença de lições curtas também combina com a ideia de progressos graduais, pois incentiva a implementação de mudanças em escala manejável. Em comparação com obras acadêmicas sobre produtividade, psicologia ou formação de hábitos, porém, a proposta parece menos voltada à revisão de evidências, modelos teóricos extensos ou métodos de mensuração. Essa não é necessariamente uma falha, mas define seu alcance. O leitor que busca protocolos detalhados, investigação científica aprofundada ou tratamento especializado de ansiedade poderá precisar complementar a leitura. Comentários disponíveis também indicam que alguns leitores gostariam de maior aprofundamento ou diversidade de exemplos. Ainda assim, a concisão é coerente com o objetivo do livro, oferecer um ponto de partida prático para interromper o ciclo de hesitação, testar novas condutas e cultivar continuidade sem idealizar uma transformação instantânea. Em conclusão, antes feito do que perfeito, mas nunca mal feito, é indicado principalmente para pessoas que se reconhecem em si o hábito de adiar tarefas por medo de falhar, excesso de comparação ou necessidade de controle. Pode ser útil a estudantes profissionais em início ou transição de carreira, criadores de projetos e leitores que desejam reorganizar a relação com disciplina e continuidade. Seu benefício prático está em fornecer uma linguagem simples para distinguir qualidade responsável de perfeccionismo paralisante. Em vez de exigir confiança plena antes da execução, a obra favorece passos possíveis, revisão de rota e repetição de hábitos. Intelectualmente, ela convida a examinar como crenças sobre erro, expectativa externa e capacidade pessoal afetam decisões aparentemente rotineiras. O livro se destaca dentro do desenvolvimento pessoal brasileiro por condensar essa proposta em 31 lições explicitamente ligadas à disciplina, constância e obstáculos do dia a dia, além de sustentar uma ressalva importante no próprio título. Não se trata de celebrar a pressa ou normalizar trabalho negligente. A ideia é agir com um padrão adequado, sem transformar um ideal de perfeição em desculpa para não concluir. Essa posição dá à obra um tom mais equilibrado do que mensagens genéricas de produtividade que apenas pedem mais desempenho. Por ser uma leitura breve e acessível, funciona melhor como instrumento de reflexão e ativação de mudanças pequenas do que como tratado técnico. Leitores que precisem de métodos científicos aprofundados ou de apoio para sofrimento emocional intenso devem buscar materiais complementares e, quando apropriado, orientação profissional. Se você quiser apoiar Gabi Lopes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!